Maravilhosa, Renata, fantástico. E também quero apresentar os nossos ouvintes, a incrível Maiara Pinheiro, que também é nossa convidada na noite. Boa noite, Maiara.
Olá, boa noite. Eu queria muito agradecer você, a Renata Borges, a todo mundo que me proporcionou estar aqui. Eu queria dar uma boa noite para os ouvintes também. Eu vou falar quem é a Maiara. A Maiara é uma mulher feminista, uma mulher ativista, né, em prol pela população trans em Colombo, né? Também sou prostituta. Só que eu acredito assim, eu acho que a prostituição deveria ser uma opção e não uma condição para a maioria das mulheres, entendeu? Principalmente para as mulheres trans. Então, tipo assim, a prostituição deveria ser ressignificada, né? Deveria ser mais mulheres por opção, entendeu? Nessa atividade. A prostituição deveria não ter tanta exploração desse trabalho, né? Então, é isso.
Linda, Maiara. Eu conversei muito com a Maiara nos bastidores, quando a gente estava falando aí sobre o programa. A Andréia também me contou muito sobre você, Renata, né? Todo esse ativismo que as duas levantam, né? Vi os seus vídeos, Renata, também fantásticos. Depois a gente vai deixar os links dos vídeos da Renata aqui para os nossos ouvintes também verem, porque a Renata também é muito ativista. A Maiara também participa ativamente aí nessa reconstrução de um mundo melhor, né, do mundo mais humano. Então eu queria começar essa entrevista, e já vou passar daqui a pouco para a Aline e para a Amanda aqui, que tem muito o que dizer também, mas queria começar essa entrevista que vocês contassem como é que foi essa entrada na vida, na prostituição, né, como é que tanto a Renata quanto a Maiara me colocaram essa questão de que não foi uma opção para as duas, e de que como mulheres trans, talvez seja um dos únicos espaços de trabalho hoje na sociedade, o que é super cruel. Com o relato da Maiara, eu fiquei muito emocionada, assim, né? Achei muito, muito pesado, e ao mesmo tempo vocês têm uma força imensa em torno disso. Mas eu queria entender como é que foi esse processo, e que vocês reforçassem esse discurso também para os nossos ouvintes entenderem que nem sempre é uma opção, né? Nem sempre é o caminho que vocês desejaram, mas hoje, para a mulher trans no nosso país, é uma das únicas saídas profissionais. Então eu queria que vocês contassem um pouco sobre essa experiência.
Então 92% da nossa população trans está em via de prostituição por uma imposição certa, uma imposição social, né? Esse machismo, esse patriarcado que reverbera essa imposição, né? E aí, por exemplo, assim, só que a gente não discute, por exemplo, assim, as nossas seguranças. Eu trabalho mais em home office, né? Olha, né? A gente atende em casa, né? E aí é muito engraçado. Quando chega essa questão do home office, algumas meninas trans já estavam atendendo em casa, né, as meninas que trabalham em site, né? Eu não me sinto tão confortável ir pra rua, eu me sinto muito exposta a essa forma de violência, já que 80% também das mortes das mulheres trans ocorrem na rua. Então eu não me sentiria muito confortável, já fiz rua também, né? O que existe é esse estigma de marginalização. Primeiro as pessoas têm que pensar que a prostituição é como qualquer outra profissão, né? Pagamos impostos, a partir do momento que vamos a um motel, a partir do momento que compramos um preservativo, a partir do momento que estamos consumindo, o ato, simples ato de ligar e acender a luz do próprio motel, a gente já está movendo a economia. E aí o que acontece? Existe uma deslegitimação tremenda, né? As pessoas têm um estigma muito pesado com a palavra da prostituta, né? Mas nós, quem somos nós? Nós não batemos na porta de ninguém oferecendo os nossos serviços, né? As pessoas vêm até nós, né? E a gente está ali para ofertar, né? Dentro do sistema capital, a gente está movendo também economicamente essa sociedade, né? É muito engraçado, assim, porque a gente que é mulher trans, você pode estar descabelada, você pode estar de chinela havaiana, aonde é que você vai, sempre alguém vai parar para perguntar quanto você cobra. Isso no começo, Joana, me trazia muitas dores, né? Eu trabalhava em comércio, sempre também trabalhei em comércio, usava também a questão da prostituição como complemento de renda, né? É só uma burra que não vai aceitar, entendeu? Chega um cara, quer oferecer, vamos lá, a gente tem conta para pagar mesmo. Hoje não, hoje ela acaba sendo a minha principal fonte de renda atualmente, né? Mas eu não vejo como um grande problema. Entendeu? Acho que está tudo certo, porque a palavra, para mim, é o segundo Código Brasileiro de Ocupação. Ela é uma profissão como tantas outras. Eu não vejo uma palavra marginalizada. O grande problema é quando, igual a Mayara falou, quando não existe oportunidades, quando acaba sendo uma imposição. Existem algumas meninas trans que realmente elas querem viver da prostituição, entendeu? Tem meninas que se sentem confortáveis sendo prostitutas. Eu conheço várias irmãs, várias amigas minhas que estão super felizes nos seus flats, né? E aí a gente tem que pensar que quando você é um profissional do sexo, você tem que ter um bom nível cultural, né? Que às vezes para você atender, você tem que ter uma certa ética também para desempenhar o seu papel. Você tem que ter uma maquininha, você tem que ter o Pix, né? Você tem que se adequar a esse novo mercado que o capital está oferecendo, né? Ou você pode ser uma menina que fica de repente na rua, que à margem, mas tem muitas meninas na rua também ganhando dinheiro. Então, é o que eu gostaria que as pessoas entendessem, que a prostituição ela não é uma palavra tão ruim e tão pesada. Para quando você escolhe em ser uma profissional do sexo, tá tudo ok. Agora, a grande dificuldade é quando você não tem essa escolha. Quando algumas meninas não têm nem sequer o ensino fundamental e o ensino médio. Né? Quando algumas meninas não têm acesso à tecnologia. Aí a gente vai ter uma grande divergência. E quando a gente pensa em população trans, a grande maioria da população trans não tem ensino fundamental e ensino médio. A grande maioria são expulsas de casa por volta dos 13 anos. Né? Então é um pensamento muito gritante. Mas o que eu quero que as pessoas entendam, que ser prostituta não é tão ruim de um todo. Né? Tem gente que opta, tem meninas que optam. O que é ruim é, como a Mayara falou, essa imposição. Quando não tiver opção e for uma imposição, aí não está legal. Enquanto eu tiver que trabalhar como prostituta porque não existe outra opção para mim, aí a gente vai ter que discutir essa questão da democracia no país. E aí a gente tem que salientar também que sempre as mulheres negras são os programas mais baratos também na prostituição. E a gente tem que falar, trazer a classe de raça, discutir essa questão racial. Porque sempre as mulheres trans também que mais morrem nos pontos de prostituição são as mulheres negras, que ainda assim são as mulheres mais precarizadas também dentro da prostituição. É que quando o estigma da pessoa que roubou sempre vai cair em cima dessa mana. Então é muito importante a gente trazer o recorte racial, o recorte econômico também, porque a gente sabe que as meninas que estão na periferia também são as mais precarizadas em termos de programa. Né, que quando a gente pensa em garota de programa com sucesso, geralmente elas acabam sendo as brancas mais elitizadas que optaram por esse caminho e viram um mercado altamente rentável. Então nós temos que trazer essa luta de classe, essa luta emancipatória, né, que é muito complicado também. E nós entendemos, por exemplo, Aline, que a gente discute muito a luta do capital, né, essa luta de classe, mas é justamente o capital que vai botar um preço no meu corpo. Né, que o meu corpo na capital pode valer R$150 e no interior vai valer R$50, R$30, entendeu? Então é meio complicado nós, como putas, como prostitutas, profissionais do sexo, que cumprimenta a renda ou não, lutar contra o capital, porque em determinado momento o próprio capital que vai segurar nossas mãos.
Que relato, hein, Renata? Acho que a Renata explicou tudo aqui e quem não entendeu com o discurso da Renata não vai mais entender, né? A Mayara saiu aqui, queria ouvir também o da Mayara, acho que ela caiu agora aqui. Vamos aguardar o retorno da Mayara. Enquanto isso, eu quero ler aqui, ó. A Mali Mussi colocou: assunto extremamente necessário. E a Andrea colocou: bem-vinda, Mai e Renata. Nunca vi uma puta oferecer seus serviços de porta em porta, mas já vi muito homem de família tradicional brasileira ir para as ruas buscar uma terapeuta com as putas e ainda querem desconto. Ah. Andréia colocou
hoje aqui. Hoje não é mais a gente que dá o preço, é eles que chegam, né? Estava conversando com umas amigas minhas da capital. Antigamente era assim, Aline. A gente fala assim: olha, é tanto, agora não. Agora eles oferecem o tanto e é o que tem. Aí na crise não dá nem pra você pensar, né? Antes você pegar a merrequinha do que o dinheiro voar. E literalmente a gente acaba sendo psicólogas, entendeu? Ai, Deus que me perdoe, é psicóloga da vida, de ter que ouvir. Eu corro muito o cenário político, né? E aí a gente vai fazendo. A gente vai fazendo nossas construções também, né? dentro da política, assim, é a questão da puta, que pra mim tá tudo ok. E hoje, sabe, Rona, que eu discuto muito a questão da puta partidária, né? Porque hoje o que acontece com a questão política, né? É, os partidos políticos, eles descobriram que eu sou mulher. E por eu ser mulher, eles podem gerenciar o meu fundo partidário, né? Aquele 30% ele pode entrar independente da minha casa, se eu ser privilegiado ou não. Então, eu também sou prostituída no cenário eleitoral. Eu também sou uma puta dentro do cenário eleitoral. E tá tudo certo. Os presidentes de partido fazem tudo ok. Seja bem-vinda, puta. Então, tá tudo ok. A Mayara chegou.
Ótimo! Não, incrível isso que você falou, Renata, até porque esse meio político é extremamente machista, né? E muito difícil para as mulheres. Então eu imagino que para a mulher trans essa dificuldade vem em dobro, né? E também o julgamento das pessoas ao seu redor. Embora existe um grande eleitorado, né? Hoje uma grande força, sabendo de toda a coragem que vocês carregam.
Eu já conheço, Juana. Eu já penso assim, eu vou ter que chupar quem ou dar pra quem pra coisa funcionar. Então a gente tá aqui, uma boca amiga, um rabo amigo, uma mão amiga, sempre pra fazer as coisas funcionar.
E daí vai, né?
Vai, horrores.
Mayara, quando você caiu aqui da live, a gente estava falando ali sobre essa questão da escolha da prostituição, de como entrou nesse mundo da prostituição, que você também colocou nos bastidores pra gente que não é nem sempre é uma opção, né? E às vezes é uma situação muito difícil hoje para a mulher trans. Eu queria que você falasse um pouco para os ouvintes sobre isso.
Sim, eu vou relatar o seguinte, tipo assim. Se a mulher cis, eu digo mulher cis, é a mulher que não é trans, entendeu? A mulher cis, ela não consegue um emprego, tá difícil o emprego pra ela. Mas a porta de ser diarista, né, limpar a casa dos outros, assim, sempre tá aberta, entendeu? Ela conversa com a amiga, entendeu? A amiga arruma pra ela, e tá tudo certo, entendeu? Agora, eu, enquanto mulher trans, algumas colegas minhas cis já tentaram arrumar emprego de diarista pra mim. Só que a pessoa que eu vou prestar esse serviço, quando ela descobre que eu sou uma mulher trans, ela não queria. Ela simplesmente falava, não, eu não quero, entendeu? Então, por várias vezes, assim, esse mercado da diarista se fechar pra mim, entendeu? Eu já tentei vender coisas também, não deu certo. Também, por eu ser uma mulher trans. E daí, tipo assim, eu fui aos poucos, assim, porque a gente precisa, né? A gente precisa sobreviver. Então, eu fui aos poucos empurrada. E hoje eu sou.
Acho que deu uma falhada aqui no áudio da Mayara, né?
Mas eu geralmente.
Eu acho que o áudio da Mayara, eu acho que o áudio aí tá com algum problema. Vou pedir pra você sair e retornar pra live pra ver se dá uma melhorada aí pra você continuar aí o teu relato. E eu já adianto pros nossos ouvintes que o relato da Mayara, ele vem assim nesse encontro, né, dessa questão aí da dificuldade hoje que a Mayara e muitas mulheres trans têm de ter um emprego, né, que não seja a prostituição. A Mayara coloca assim que nem sempre foi uma opção dela, que ela acabou entrando na prostituição por ser a única opção hoje empregatícia para mulher trans, assim, né, e mais fácil quando a mulher está desempregada e precisa sobreviver. Então, vou aguardar aí a fala da Mayara conseguir voltar. E enquanto isso, eu vou passar para a Aline Vargas. A Aline quer fazer alguma pergunta para a Renata e para a Mayara? Microfone, Aline. Por favor.
Boa noite, Ju. Boa noite, Renata, Mayara, Amanda, ouvintes. Thay, que está aí dando um grande suporte. Fica até difícil fazer alguma pergunta para a Renata, né? Eu tive a honra de conhecê-la numa reunião no Conselho Regional de Psicologia do Paraná. Então, é uma referência para mim também. Fico muito feliz de vê-la aqui com a gente, e ainda estou meio embriagada com isso. Não consegui pensar em algo que seja suficientemente além daquilo que a Renata já traz, né? Quando a gente fala da prostituição, ela é carregada de tabu. Ela vem de uma questão fundamental no sistema que a gente vive, que é uma categorização da sexualidade, das práticas sexuais envolvidas, né? Das relações de poder que são envolvidas nessa questão. Então, é uma profissão, não é à toa que é a profissão mais antiga. Então tem que ser extremamente respeitada também, né? E a Renata tem toda uma trajetória aí do interior do Paraná para Curitiba também, que é extremamente valiosa e precisa ser também descrita aí, né? Que vem de um processo extremamente valioso, né? Para que a gente quebre esse tipo de tabu, que não serve para outra coisa senão validar o sistema que a gente vive, né? Que é um sistema precarizado, de novo, né? Quando a gente fala disso, tem uma série de relações de poder envolvidas, e por isso que isso acaba sendo um tabu. Só que sexualidade faz parte da vida, a gente precisa falar sobre isso, como precisa falar da prostituição, que é a profissão mais antiga que existe, né? E eu brinco que talvez, quando a gente fala do conceito de mulher honesta, mais honesta é a puta, porque ela já coloca o combinado de cara, né? Não tem muitos percalços depois, porque é tudo muito claro, tudo muito esclarecido, não é... É um jogo para adultos, extremamente seguro, né? Numa concepção que a gente já vem conversado aqui, que é esse valor da segurança, né? Da maturidade, então, e da consensualidade. E todo o meu respeito à Renata, à Mayara, que prazer conhecê-la também. Todo o meu respeito e muita conversa. Só está começando.